voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 16 de dezembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia: garantir a todos os brasileiros acesso à vacina contra o coronavírus.
Lançado o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19.
Presidente Jair Bolsonaro destaca planejamento para o Brasil retornar à normalidade.
Grande força que todos nós demonstramos agora é a união para buscar a solução de algo que nos aflige há meses. É isso que vislumbra no horizonte do Brasil: o bem comum, a volta à normalidade.
E vamos dar detalhes de quem vai ser imunizado primeiro quando a vacina estiver disponível.
E como vai ser feita a distribuição das doses em todo o país.
E você também vai ouvir hoje:
países do Mercosul unidos contra o coronavírus.
Em encontro com líderes do bloco, o presidente Bolsonaro também destaca medidas conjuntas para retomar a economia. Carla Fagundes.
Ele ressaltou que mesmo no ano de pandemia foi possível avançar em alguns setores, como o acordo de comércio eletrônico.
E ações do governo durante a pandemia, como o auxílio emergencial, são destacadas em relatório da OCDE.
Grupo de países mais desenvolvidos do mundo também recomenda medidas para reduzir impactos causados pelo coronavírus. Ana Gabriela Salles.
O documento traz ainda sugestões como a manutenção do teto de gastos, a redução de barreiras comerciais e do preço de produtos consumidos por famílias de baixa renda.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Garantir a todos os brasileiros acesso de graça a uma vacina segura e eficaz contra o coronavírus.
Para isso, o governo lançou hoje o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19.
O plano prevê ações para o desenvolvimento, aprovação, distribuição e imunização.
Segundo o documento, a distribuição das doses vai ser feita em até 5 dias depois da aprovação de uma vacina pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Primeiro, devem ser imunizados grupos prioritários, como idosos, profissionais de saúde e indígenas.
Durante o lançamento do plano, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai liberar 20 bilhões para a compra de doses seguras para a população.
Vamos saber mais na reportagem de Márcia Fernandes.
A primeira fase da vacinação pretende imunizar 50 milhões de pessoas, o que deve demandar 108 milhões de doses. Segundo o governo, todas as vacinas que forem aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, serão compradas e entrarão no plano. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, explicou que o governo está em tratativas para adquirir vacinas de qualidade para a população.
Fizemos um consórcio, adesão ao consórcio Covox Facility, que tem 10 laboratórios associados a isso. Fizemos uma encomenda tecnológica com a Oxford AstraZeneca, é memorando de entendimentos com vários outros produtores do Brasil. Este país, sim, vai comprar vacinas para garantir a imunidade da população brasileira.
O documento prevê a imunização em 4 etapas. Primeiro, recebem a vacina os profissionais da área de saúde, pessoas com mais de 75 anos ou com mais de 60 anos que estejam em instituições como asilos, e indígenas. No segundo grupo, entram os outros idosos com mais de 60 anos. Na fase 3, pessoas que têm alguma comorbidade, como hipertensão, diabetes ou câncer. Na 4ª etapa, é a vez dos professores, trabalhadores das forças de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional. Também foram incluídos como prioridade os ribeirinhos e quilombolas, a população em situação de rua, trabalhadores do transporte rodoviário de cargas e os do transporte coletivo. E para colocar essa imunização em prática, o plano prevê um esforço integrado em todo o território nacional. A principal sede logística vai ser no aeroporto de Guarulhos, em um galpão de 36 mil metros quadrados, equipado com ambientes climatizados. Há também estruturas menores em Brasília, Rio de Janeiro e Recife. O governo vai capacitar os profissionais do SUS e articular a distribuição com os estados e municípios. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, detalhou como será esse processo.
O governo federal distribui até o Estado. O Estado vai fazer a distribuição até os municípios, com o Ministério da Defesa junto, fazendo, obviamente, desencadeamento da logística, da segurança, acompanhamento, inteligência de todo esse trabalho. A partir daí, os municípios executam a vacinação.
Segundo o documento apresentado hoje, o Brasil já garantiu mais de 300 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 por meio de acordos com as empresas desenvolvedoras. O governo federal já disponibilizou, por exemplo, 1 bilhão e 900 milhões de reais para aquisição e transferência de tecnologia da vacina produzida pela AstraZeneca e o Instituto Fiocruz. Na cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro antecipou que irá liberar 20 bilhões de reais para aquisição de vacinas. Bolsonaro reforçou aos governadores a importância do trabalho conjunto para o sucesso da imunização no país.
É a união para buscar a solução de algo que nos aflige há meses. É isso que vislumbra no horizonte do Brasil. São 27 governadores com um só propósito: o bem comum, a volta à normalidade. Nos próximos dias, com toda certeza ainda nessa semana, 20 bilhões de reais para comprarmos a vacina daquela empresa que se encaixar nos critérios de segurança e efetividade da nossa Anvisa.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, lembrou que o governo não vai medir esforços para que a vacina chegue até a população.
Todas as vacinas produzidas no Brasil, ou pelo Butantan, pela Fiocruz, ou por qualquer indústria, ela terá a prioridade do SUS. Todos os brasileiros receberão a vacina, vacinas registradas, garantidas em sua segurança e eficácia.
O plano de vacinação prevê ainda ao menos 80 milhões de reais para aquisição de seringas. Lembrando que ainda não há uma data definida para o início da vacinação. Reportagem Márcia Fernandes.
E pelo plano apresentado, a primeira fase deve ser concluída ainda no primeiro semestre do ano que vem.
A estimativa do Ministério da Saúde é que sejam necessários 12 meses após o fim da etapa inicial para começar a vacinação de toda a população.
E o plano apresentado hoje também detalha a logística para que a vacina chegue em todos os cantos do país.
A distribuição vai ter o apoio de veículos refrigerados e também das companhias aéreas, que vão transportar gratuitamente as doses.
E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, explicou como deve funcionar a assinatura do termo de responsabilidade para tomar a vacina contra a Covid prevista no plano.
Pazuello explicou que só vai precisar assinar esse termo quem tomar a vacina de uso emergencial, caso alguma seja autorizada pelo governo.
Se um laboratório solicitar à Anvisa a autorização de uso emergencial e for concedido pela Anvisa, nós vamos estudar que grupos poderão receber e, sim, todos que forem voluntários a receber terão que assumir esse compromisso por escrito.
O ministro explicou que a autorização de uso emergencial permite que um laboratório disponibilize a vacina para grupos específicos, mesmo sem a conclusão dos testes clínicos.
A autorização emergencial para vacinas é temporária e não substitui o registro da Anvisa. Nesse caso, quando for aprovada definitivamente, não será exigido o termo, segundo o ministro.
Até agora, segundo o Ministério da Saúde, nenhum laboratório solicitou o uso emergencial da vacina no Brasil.
E a capacidade dos países do Mercosul atuarem de forma conjunta no enfrentamento à pandemia foi tema de uma reunião de cúpula do bloco realizada hoje de forma virtual.
O presidente Jair Bolsonaro também citou avanços em acordos comerciais, mesmo neste período, como a proteção ao consumidor no comércio eletrônico.
Na reunião de cúpula do Mercosul, o presidente Jair Bolsonaro defendeu regras mais modernas e adequadas para facilitar a inserção do bloco no comércio internacional. No encontro por videoconferência, ele ressaltou que mesmo no ano de pandemia, foi possível avançar em alguns setores, como o acordo de comércio eletrônico, que prevê ao consumidor o direito à informação sobre o produto comprado, o fornecedor, o serviço e a transação realizada. O acordo prevê também que as agências de proteção ao consumidor dos países do Mercosul atuem em conjunto no comércio eletrônico transfronteiriço.
Conseguimos avançar em temas relevantes, como as negociações de acordos comerciais, a revisão da tarifa externa comum, a adequação do setor automotivo e açucareiro à União Aduaneira, as tratativas em comércio eletrônico e anticorrupção, além dos esforços para modernizar e deixar o bloco mais enxuto. Parabenizo a presidência uruguaia pela conclusão do acordo do comércio eletrônico do Mercosul. Esta é mais uma demonstração de que o bloco pode funcionar com agilidade para atender os interesses de nossas sociedades.
Bolsonaro lembrou a necessidade de um trabalho contínuo para garantir a democracia na região e disse que as diferenças de agendas comerciais e políticas não devem prejudicar a retomada da economia e a busca de um futuro melhor para os países do Mercosul. O presidente ressaltou ainda as medidas conjuntas no combate à Covid-19.
Permitimos que cada país adotasse as medidas comerciais necessárias para ampliar o acesso a insumos médicos. Além disso, autorizamos a transferência de recursos do Fundo de Desenvolvimento do Mercosul para fins de aquisição de equipamentos de saúde e de elaboração de aperfeiçoamento de testes.
O Mercosul é formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela está suspensa desde 2016. Na reunião de cúpula realizada nesta quarta-feira, a Argentina assumiu a presidência temporária do bloco. Reportagem Carla Fagundes.
E as medidas do governo para enfrentar os impactos econômicos causados pelo coronavírus, como o auxílio emergencial, foram destacadas em um relatório divulgado hoje pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
A organização é formada por mais de 30 países que estão entre as principais economias do mundo, e o Brasil está em processo de adesão ao grupo.
E o documento traz uma série de recomendações para a retomada da economia do país, como reduzir barreiras comerciais e ações para diminuir o peso do Estado na iniciativa privada.
Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, o relatório mostra que o Brasil está no caminho certo para ser aceito no grupo.
As medidas econômicas adotadas pelo governo brasileiro para enfrentar a pandemia foram acertadas para socorrer a população, com destaque para ações como o pagamento do auxílio emergencial. Essa foi uma das avaliações feitas nesta quarta-feira pelo secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Angel Gurría.
Sem essas medidas, a contração econômica em 2020 teria sido muito mais profunda.
O relatório, divulgado nesta quarta-feira pela OCDE, traz recomendações para o Brasil superar desafios, com destaque para a necessidade de acelerar reformas estruturais, como a reforma administrativa. O documento traz ainda sugestões como a manutenção do teto de gastos, a redução de barreiras comerciais e do preço de produtos consumidos por famílias de baixa renda. Além disso, a OCDE recomenda que o Brasil diminua o excesso de burocracia e a complexidade fiscal, que acabam prejudicando a concorrência e o empreendedorismo no país. Medidas que vão na direção das políticas já adotadas pelo governo, de acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes.
As reformas para aprofundar a consolidação fiscal, melhorar o ambiente de negócio e melhorar a qualidade do capital humano estão no centro da programação econômica de nosso governo.
O Brasil reivindica uma vaga na OCDE, que é o grupo das nações mais desenvolvidas do mundo. O ministro Paulo Guedes afirmou que o país está pronto.
A nossa entrada à OCDE vai reforçar essa agenda ambiental, social e de governança corporativa. Precisamos do apoio, da ajuda da OCDE para nos ajudar a implementar sistemas de comércio de emissões de carbono que aumentem a competitividade das empresas brasileiras, alinhando as nossas políticas às melhores práticas internacionais.
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também ressaltou a convergência das recomendações do relatório com recentes medidas de modernização da máquina pública adotadas pelo governo. Uma delas foi a implementação do sistema de pagamentos instantâneos, PIX.
Nessa última semana foram feitos 85 bilhões de reais em transferências. É um sistema que tem características que eram desejadas pela população há muito tempo, que são um sistema que seja barato, rápido, transparente, seguro e aberto.
O relatório econômico da OCDE sobre o Brasil é apresentado a cada 2 anos. Reportagem Ana Gabriela Salles.
De acordo com o ministro Paulo Guedes, o Brasil já cumpriu 94 dos 245 instrumentos exigidos para a entrada na OCDE.
E 3 milhões e 200 mil pessoas que fazem aniversário em abril receberam hoje parcelas do auxílio emergencial e da extensão do auxílio.
No total, 1 bilhão e 100 milhões de reais foram depositados pela Caixa Econômica nas contas Poupança Social Digital.
Nesse primeiro momento, é possível movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem para pagar boletos, por exemplo, e fazer compras pela internet.
Também hoje a Caixa realizou o pagamento da quarta parcela da extensão do auxílio para os beneficiários do Bolsa Família.
Cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas com o NIS Final 5 receberam cerca de 416 milhões de reais.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 6.132.683 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 7.040.608.
183.735 pessoas morreram de Covid-19.
Economia de tempo e dinheiro.
E impedir fraudes.
Você vai ouvir daqui a pouco que diplomas digitais de cursos universitários começam a ser validados pelo Ministério da Educação.
O presidente Jair Bolsonaro destacou as ações do governo para combater a pandemia ao participar de um evento de ação de graças no Palácio do Planalto.
A primeira-dama, Michele Bolsonaro, ministros de Estado e representantes de diferentes religiões participaram da solenidade de ação de graças no Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro destacou o trabalho de todo o governo durante as dificuldades enfrentadas no ano de 2020, com a pandemia do novo coronavírus.
Trabalharam incessantemente, foram iluminados e conseguiram, com suas ações, usando para o bem a máquina do Estado para fortalecer e dar esperança a mais de 200 milhões de pessoas.
O evento foi aberto pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Antônio de Oliveira Francisco, que aproveitou a solenidade para se despedir do cargo. Ele assumirá uma vaga de ministro do Tribunal de Contas da União com a aposentadoria do atual presidente do TCU, José Múcio. Reportagem Priscila Machado.
Garantir entrega de energia elétrica a empresas, indústrias e residências com preço justo e o menor impacto possível ao meio ambiente.
Alguns dos objetivos do Plano Nacional de Energia 2050, lançado hoje pelo Ministério de Minas e Energia.
O documento prevê ações do governo no setor a longo prazo.
Daqui 30 anos, segundo projeções do Ministério de Minas e Energia, a demanda do país por energia elétrica deve ser 3 vezes maior do que a atual. Uma oportunidade para o Brasil expandir outras fontes de energia, como a solar e a eólica, é o que afirma o ministro Bento Albuquerque.
A disponibilidade supera as projeções mais otimistas de demanda previstas para os próximos 30 anos. Temos a grande oportunidade de nos tornarmos exportadores líquidos de energia, em grande parte com recursos renováveis e limpos. 15 anos atrás, não se falava nem de eólica nem de solar. Hoje, essas fontes já representam mais de 10% na nossa matriz energética.
Para ações duradouras e seguras foi lançado o Plano Nacional de Energia 2050. Os principais objetivos são garantir segurança energética, preço justo aos consumidores e sustentabilidade. O documento serve de alicerce para ações do governo, de acordo com o ministro Bento Albuquerque.
Teremos melhores condições no processo de tomada de decisões sobre políticas energéticas, com embasamento técnico e nivelamento de conhecimento com todos os agentes do setor. As decisões adotadas hoje têm impactos que permeiam gerações, pois a infraestrutura de energia tem vida útil longa.
Além de possuir recursos energéticos diversificados, o Brasil tem posição de destaque em várias fontes de energia, como destacou o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Paulo César Magalhães Domingues.
O pré-sal aumentou nossas reservas de petróleo e gás. Nós temos a quinta maior reserva de urânio do mundo. Nós temos a terceira maior produção agrícola, que representa um imenso potencial para a bioenergia. Nós temos a excelente radiação do território para a implantação de sistemas fotovoltaicos. E somos o segundo maior produtor da energia hidrelétrica do mundo.
O plano esteve 3 meses em consulta pública e contou com a participação de representantes do setor público e privado. O próximo passo é desenvolver ações para a implantação e monitoramento do plano. A cada 5 anos, o documento vai ser revisitado e atualizado. Reportagem Natália Koslick.
O diploma digital de um curso universitário agora é realidade.
O primeiro documento foi validado hoje pelo Ministério da Educação.
Entre as vantagens, a economia de tempo e dinheiro, além de impedir fraudes.
E a previsão é que o diploma digital chegue a todas as universidades e faculdades até 2022.
O documento, além de estar aliado às exigências da legislação educacional, dará maior agilidade, economia de tempo e custo para o usuário e para o governo. E ainda vai evitar fraudes, já que reforça os critérios de segurança na emissão, como explica o ministro da Educação, Milton Ribeiro.
Desde que cheguei aqui, eu pensei em uma forma de poder dar uma segurança maior de uma maneira plena e a gente não tivesse mais médicos, por exemplo, atendendo pessoas 6 meses até 1 ano para que depois eles descobrissem que o diploma é falso.
5 instituições federais de educação superior já podem emitir diplomas digitais e 2 já iniciaram, a do Rio Grande do Norte e da Paraíba. No lançamento, o ministro da Educação validou o primeiro diploma digital de bacharel em ciências contábeis de uma aluna da Universidade Federal da Paraíba. O reitor da universidade, Valdinei Gouveia, fala da satisfação da universidade em ser a primeira na emissão do documento.
Já não temos mais essa necessidade de tantos papéis, não teremos mais essa necessidade de desdobrar tantos servidores que poderão ser aproveitados em outras ações.
A partir do ano que vem, a emissão será ampliada para as demais instituições, inclusive privadas, como explica o diretor-geral da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, Nelson Simões.
Somar essas instituições, somar essa competência para oferecer algo que é relevante para todo mundo que vai se formar. São cerca de 250 mil formandos por ano só nas instituições federais de educação superior, sem falar nas públicas, nas estaduais, nas confessionais e nas demais.
Para o ministro da Educação, Milton Ribeiro, a digitalização do diploma é um passo importante para a contratação segura de profissionais no país.
Eles só querem ter certeza de uma coisa: eu vou contratar alguém que de fato estudou e eu tenho acesso agora, não dependo de mais nada, eu posso entrar pelo CPF ou por outra informação e eu vou ter um documento válido.
Para saber mais sobre o diploma digital, é só acessar a página do Ministério da Educação em portal.mec.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Grupos apresentaram propostas para administrar os parques nacionais de Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul, e da Serra Geral, em Santa Catarina.
Este é o primeiro projeto de concessão de parques nacionais promovido pelo Programa de Parcerias de Investimentos.
O vencedor da licitação vai ficar responsável pela revitalização, modernização e manutenção dos parques.
E deverá também oferecer serviços de apoio aos turistas, incluindo alimentação, estacionamento e segurança.
Os investimentos em instalações físicas e na operação dos parques devem movimentar cerca de 260 milhões de reais durante os 30 anos do contrato de concessão.
O vencedor será conhecido no dia 11 de janeiro.
O Ministério do Desenvolvimento Regional entregou nesta semana 600 casas a famílias de baixa renda de Ji-Paraná, em Rondônia.
Aproximadamente 2.400 pessoas foram beneficiadas com a casa própria.
O residencial conta com rede de água, esgoto, energia elétrica e infraestrutura geral.
O governo investiu 36 milhões de reais para a construção das casas.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Supremo Tribunal Federal decide que proibição de voltar ao serviço público por tempo indeterminado é inconstitucional.
Justiça de São Paulo mantém condenação de ex-prefeito de Marília por improbidade administrativa.
STJ define que concessionária não tem de indenizar vítimas de abuso sexual no transporte público.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Anderson Arcoverde.
Supremo Tribunal Federal decide que proibição de volta ao serviço público por tempo indeterminado é inconstitucional.
No julgamento, em sessão virtual, prevaleceu o voto do relator, ministro Gilmar Mendes. Patrícia Portales.
Os ministros julgaram ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivo do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, que proibia o retorno ao funcionalismo federal do servidor demitido ou destituído do cargo em comissão por corrupção, improbidade administrativa e outros crimes contra a administração pública. Segundo o ministro Gilmar Mendes, o dispositivo viola a proibição de se impor sanção perpétua.
A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a concessionária de serviço público de transporte não responde por caso de importunação sexual cometido por terceiro.
O caso julgado foi de uma vítima desse tipo de abuso sexual em estação de trem. Fátima Ochoa.
A vítima ajuizou o pedido de indenização por danos morais contra a concessionária, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido. No STJ, a segunda sessão, ao uniformizar o posicionamento da corte, considerou que nessa situação só o próprio criminoso é o responsável. Para o relator ministro Raul Araújo, embora as normas reforcem a natureza objetiva da responsabilidade civil do transportador, elas também excluem dessa responsabilidade eventos decorrentes de caso fortuito, de força maior ou de culpa exclusiva de terceiro, porque não tem ligação com o serviço de transporte de passageiros.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve condenação do ex-prefeito de Marília, Mário Bulgarelli, por improbidade administrativa.
Segundo o processo, ele contratou uma empresa de engenharia e pagou valores milionários por meio de vários aditivos não previstos na lei de licitações.
O ex-prefeito e a empresa foram condenados a devolver os valores dos aditivos e pagar multa civil equivalente a 2 vezes o valor do dano.
Eles também foram proibidos de fazer novos contratos com o poder público por 5 anos. E o ex-prefeito teve os direitos políticos suspensos por 8 anos.
Justiça do Acre condena a faculdade a indenizar aluna por não oferecer disciplinas.
A decisão garantiu os direitos da estudante que foi impedida de obter diploma de pós-graduação. Carlos Ribeiro.
Segundo o processo, a estudante começou a pós-graduação em 2015 e faltaram 2 módulos para completar a formação. Ela pediu a oferta das disciplinas, mas o pedido foi negado, com o argumento de que a aluna fez a matrícula com o curso em andamento e assinou declaração confirmando o conhecimento dos módulos pendentes. Mas a justiça considerou que houve falha na prestação do serviço e condenou a faculdade a devolver R$ 4.600 pelo curso e a pagar mais R$ 2.000 por dano moral.
Na Paraíba, a justiça negou pedido de liminar para suspender lei que extinguiu cobrança de taxa de iluminação pública.
A ação foi movida pela Prefeitura de Santa Luzia, com alegação de que a Câmara Municipal teria extrapolado sua competência ao legislar sobre matéria tributária. Daiane Garcês.
Segundo a Prefeitura, a competência para apresentar propostas sobre o tema é exclusiva do Executivo. O desembargador que analisou o caso explicou que, para a concessão de liminar, que é uma decisão provisória, é preciso existir a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Segundo o desembargador, isso não ocorreu no caso. A suspensão continua valendo até o julgamento da ação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso aprova lei de diretrizes orçamentárias com previsão de salário mínimo de R$ 1.088. Senado aprova permissão para estrangeiros comprarem terras rurais brasileiras. E aprova plano de ajuda a estados e municípios que impede reajuste salarial e concurso público. Boa noite. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada hoje pelo Congresso, prevê que a partir de janeiro de 2021, o salário mínimo passará dos atuais R$ 1.045 para R$ 1.088. O projeto também reserva R$ 3 bilhões para o programa habitacional Casa Verde e Amarela e prevê repasses para obras nos estados e municípios. A aprovação da LDO neste momento é indispensável para que o governo federal possa honrar com pagamentos a partir de janeiro, inclusive despesas obrigatórias como salários e aposentadorias. Com a LDO aprovada, o Executivo terá acesso a 1/12 dos recursos previstos por mês, até que o texto do orçamento de 2021 passe pela aprovação do Congresso, o que deve ocorrer após o recesso parlamentar. A repórter Érica Christian traz mais informações.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 define os principais números do orçamento, que só será votado no ano que vem. A chamada LDO prevê crescimento de 3,3%, inflação de 3,6%, déficit de R$ 247 bilhões e renúncia fiscal de R$ 326 bilhões. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece um salário mínimo de R$ 1.088, mas o reajuste só será definido em janeiro, após o anúncio da inflação de 2019. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, lamentou o aumento de 4%.
Não se vem dando o aumento real ao salário mínimo como era antes. Era a inflação mais a variação do PIB.
O relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, garantiu repasse direto das emendas individuais e de bancada para os estados e municípios. Ele também reservou dinheiro para o programa da primeira infância e 3 bilhões de reais para habitações populares.
Turbinar o programa chamado Casa Verde e Amarela, nós iremos garantindo a construção de 100 mil casas populares em todo o país.
O projeto também proíbe reajustes do funcionalismo e cortes nas verbas destinadas à pandemia.
E o Senado aprovou na noite de ontem a permissão para que estrangeiros comprem propriedades rurais no Brasil, mas a área será limitada a 1/4 do total de cada município e pessoas ou empresas de uma mesma nacionalidade terão restrição maior de no máximo 10%. Repórter Roberto Fragoso.
A venda para estrangeiros de áreas maiores que 15 módulos fiscais, terras em fronteiras e na Amazônia, dependerá do aval do Conselho de Defesa Nacional. No caso da Amazônia, no mínimo 80% da propriedade deverá ser preservada. O autor, senador Irajá, do PSD do Tocantins, defende que a autorização, negada por um parecer da Advocacia Geral da União em 2010, afastou investimentos fundamentais para a geração de emprego e industrialização do campo.
Nós represamos, ao longo desse período, quase R$ 550 bilhões de reais de novos investimentos aqui no nosso país. E nós não podemos, diante de uma pandemia, de uma recessão econômica, do desemprego que vem alarmando as famílias brasileiras, deixar de receber esse bom investimento.
O relator Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, lembrou que há limites de 25% da área de um município e de 10% para estrangeiros de um mesmo país, e que a proposta traz a obrigação para que a terra cumpra a função social determinada pela Constituição. Em caso de descumprimento, a terra pode ser desapropriada ou o contrato de compra anulado. O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
A Comissão do Pantanal entregou hoje ao ministro do Desenvolvimento Regional o relatório final de atividades. O documento apresenta sugestões para impedir novos focos de incêndio no bioma. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Com 130 páginas, o documento traz recomendações ao Executivo para recuperar a economia e o meio ambiente e evitar incêndios no Pantanal, como explicou o presidente da comissão, senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso.
Projetos que, nesse primeiro momento, ele visa resgatar a vida do pantaneiro, que perdeu muito com os incêndios. Nós temos um compromisso de salvar vidas, sejam elas vidas humanas ou animal. As vidas pantaneiras importam e importam muito.
O relator, senador Nelsinho Trade, do PSD Sul Mato Grossense, afirmou que o documento ainda será entregue a outros ministros e autoridades.
Iremos disponibilizar não só aos membros da comissão, como também para as autoridades que foram envolvidas nessa questão, bem como entidades que nos ajudaram a construir esse relatório.
Também participaram da reunião com o ministro Marinho, as senadoras sul-mato-grossenses Soraya Tronic, do PSL, e Simone Tebet, do MDB.
E o Senado fará no plenário uma sessão de debate temático sobre o desmatamento e as queimadas na floresta amazônica nesta quinta-feira, às 15h. Um dos convidados é o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que é também presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, criticou a decisão do governo de estabelecer alíquota zero para a importação de armas de fogo, considerando que essa não é a prioridade do momento atual, quando o país enfrenta as consequências sanitárias, econômicas e sociais da pandemia da Covid-19.
Então, quando a gente tem um aumento de preços aí da cesta básica, de remédios, eu poderia estudar alguma coisa ali de redução de alíquota, e não em arma de fogo. Essa não é a prioridade no momento.
A isenção de impostos sobre importação de armas de fogo foi suspensa pelo ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, em decisão que ainda será analisada pelo plenário do STF. O Senado aprovou a criação de critérios para a autorização de outorga para o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Empresas deverão atender a requisitos relacionados à acessibilidade, segurança, capacidade técnica e operacional, além de ter capital social mínimo de R$2 milhões. Repórter Regina Pinheiro.
O texto original do senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, restabelecia a obrigatoriedade do regime de permissão para a prestação regular de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional. No entanto, o relator, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, apresentou substitutivo, estabelecendo que a outorga por autorização deverá atender a critérios como itinerários, horários e as frequências mínimas de cada linha ofertada.
A grande modificação que nós fizemos foi modificar de permissão para autorização com critérios, dando liberdade para que a ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, possa criar esses critérios e continuar a abertura, respeitando a qualidade do serviço prestado.
O senador reforça que as rotas de interesse social e sem apelo econômico poderão ser objeto de tratamento especial para que a população não fique desamparada. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados.
E segue para a sanção presidencial a proposta que permite a estados com baixa capacidade de pagamento a contratação de empréstimos com o aval do governo federal. Em troca, os interessados devem se comprometer a adotar medidas de ajuste fiscal. Privatizações e redução de benefícios fiscais também estão previstos como contrapartida. A repórter Érica Christian volta com mais detalhes.
O Senado aprovou a renegociação de dívidas dos estados e municípios com a União. Pela proposta, eles podem suspender o pagamento de débitos e fazer empréstimos com o aval do governo federal. Em troca, deverão privatizar estatais, aprovar uma reforma da Previdência local, congelar salários e reduzir em 20% os benefícios fiscais. O relator, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, negou um novo calote.
que o projeto em questão não tem como finalidade premiar estados que não tiveram controle sobre as suas dívidas. Estamos criando um mecanismo para que os gestores possam regularizarem as suas situações.
O projeto também obriga estados e municípios a cumprirem por 2 anos um teto de gastos. O líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirmou que a proposta significará um respiro em meio à pandemia.
Os estados devem quase 600 bilhões de reais. Isso vai significar a injeção de liquidez no caixa dos estados, que terão fôlego financeiro.
Além do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás poderão ser beneficiados pelo projeto.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso aprova a LDO para 2021 com salário mínimo de R$ 1.088.
Maia destaca a liderança da Câmara no combate à pandemia de Covid-19.
Proposta de refinanciamento das dívidas dos estados vai ao Senado.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto que estabelece a possibilidade de refinanciamento das dívidas dos estados em troca de ajustes fiscais em suas contas.
Atualmente, essas dívidas somam cerca de R$ 630 bilhões de reais. Quem traz mais detalhes da proposta aprovada e a repórter Paula Bittar.
O texto prevê a possibilidade de repactuação de valores que não foram pagos ao governo federal em um refinanciamento feito em 2017. Cada estado terá a opção de recalcular esses valores não pagos com a incidência de encargos de inadimplência e incorporá-los ao saldo devedor para pagamento em 30 anos. O refinanciamento de 2017 previa 20 anos para pagar as dívidas junto à União. Para ajudar os estados e municípios em curto prazo, a proposta estabelece o plano de promoção do equilíbrio fiscal, que ainda deverá ser regulamentado. Em troca de garantia da União para fazer novas dívidas, o participante do plano deverá cumprir metas e compromissos pactuados e atender a condições para a liberação das parcelas do empréstimo. O relator, deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, conseguiu acordo com quase todos os partidos de oposição para que o texto fosse aprovado. A princípio, os oposicionistas eram contrários à medida por causa de algumas contrapartidas exigidas, como, por exemplo, a privatização completa de estatais. Benevides Filho, no entanto, acatou diversas modificações.
Nós retiramos aquela obrigatoriedade que estava na 159 como privatização plena. Esse projeto agora, ele faz essa correção, combinado com o Ministério da Economia, para que essa venda de ações possa ser feita de forma parcial e, mais importante, produzido no texto agora, sem perda de controle das companhias que porventura venham a ser, portanto, privatizadas.
O autor da proposta, deputado Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro, ressaltou que o texto impõe regras diferentes de acordo com a capacidade de pagamento do Estado.
Nós teremos a oportunidade de, passado a fase mais crítica da pandemia, ela ainda não acabou, mas depois de um momento de transferência de recursos da União para estados, agora operações de crédito responsáveis, que elas tenham, ao lado do financiamento, também a exigência de ajuste fiscal e, é claro, olhando para aqueles estados que são capazes de ser, que precisam de financiamento com o aval da União, olhando a revisão do regime de recuperação fiscal, importante para o Rio, mas para Minas, Rio Grande do Sul, Goiás, e também para aqueles estados que fizeram o dever de casa, que são CAPAG-B e CAPAG-A, que vão ter oportunidade de processos acelerados de financiamento, de aumento da sua possibilidade de captação de investimento.
Mas nem todos os partidos de oposição foram favoráveis ao texto. Para o PSOL, a proposta não perdeu seu caráter privatista, como explicou a líder deputada Sâmia Bonfim, de São Paulo.
Nós não conseguimos compreender a necessidade de ser favorável a um projeto que não debate o tema da dívida de fato. Afinal de contas, os estados sempre, a cada vez mais, pagam mais, sem nenhuma apresentação de fato dessas planilhas e ainda mais tendo que penalizar os servidores, também colocando como condição a alienação, né, a privatização, abrindo mão de empresas públicas. Essa, inclusive, costumava ser uma posição histórica dos partidos de oposição, mas essa é uma posição, sim, do PSOL, e é fundamental que a gente possa apresentá-la nesse momento.
Uma emenda aprovada proíbe o uso de recursos obtidos com privatização de empresas dos estados para qualquer tipo de despesa corrente, exceto se destinados por lei a regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores. O projeto de refinanciamento das dívidas dos estados em troca de ajustes fiscais em suas contas segue para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
Afonso Florencio, do PT da Bahia, avalia que com a deterioração do quadro macroeconômico, com os erros da gestão da política monetária e com a crise da Covid-19, o Brasil precisa mais do que nunca aprovar a reforma tributária.
Para Afonso Florencio, a solução é combinar um texto que traga a simplificação tributária com o que ele considera mais importante, que é a progressividade de taxação da renda e do patrimônio, em especial a cobrança de impostos sobre lucros, dividendos e herança para ajudar o Brasil a reconstruir a economia.
Alexis Fontaine, do Novo, de São Paulo, elogia a aprovação pela Câmara do projeto de lei que incentiva a navegação de cabotagem no Brasil. Ele entende que é preciso mudar o tipo de transporte de longas distâncias no país, evitando mais consumo de diesel e mais acidentes nas estradas.
Alexis Fontaine avalia que o Brasil tem uma péssima logística de transportes e é preciso oferecer ao país um sistema mais moderno, eficiente e barato.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, volta a defender a inclusão na pauta de votações da Câmara da medida provisória 1000. O deputado explica que a oposição quer recompor o valor original do auxílio emergencial para R$ 600 e garantir uma renda mínima para a maioria das famílias que enfrentam dificuldades nesse período de pandemia.
O Congresso Nacional aprovou a proposta de lei de diretrizes orçamentárias que serve de orientação para a elaboração e posterior execução do orçamento de 2021.
O texto original do governo recebeu cerca de 2.200 emendas, das quais o relator, senador Irajá Abreu, do PSD do Tocantins, acatou algumas. Quem traz mais informações sobre a proposta aprovada é José Carlos Oliveira.
A LDO prevê salário mínimo de R$ 1.088 a partir de janeiro, com correção apenas pela inflação acumulada neste ano. Despesas ligadas ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 e aos programas de pesquisa agropecuária da Embrapa não poderão ser contingentes. Quanto à meta fiscal, foi mantida a previsão de déficit primário. As despesas devem superar as receitas em R$ 247,1 bilhões, segundo Irajá Abreu.
O ajuste realizado buscou compatibilizar a meta proposta com as últimas alterações legislativas, sobretudo os impactos da prorrogação da desoneração de folha de pagamento para 2021, que permitirá a manutenção de inúmeros empregos nos tempos de hoje de crise sanitária e de recessão econômica.
O relator garantiu recursos para o programa Casa Verde e Amarela, principal estratégia habitacional do governo Bolsonaro, que substitui o programa Minha Casa Minha Vida.
Para que seja alocado no Orçamento Geral da União, 3 bilhões para o início desse importante programa, que permitirá a construção de 100 mil casas populares, pelo menos, durante o ano de 2021.
Irajá Abreu também assegurou apoio financeiro para a agenda da primeira infância. O relator ainda facilitou o acesso dos municípios aos recursos destinados por meio de emendas das bancadas parlamentares. O dinheiro sairá do governo federal diretamente para as contas das prefeituras, com fiscalização dos tribunais de conta.
Com essa medida adotada na LDO, nós iremos simplificar esse caminho, sem contar que não haverá cobrança de spreads bancários e desperdício de dinheiro público. Nós ganharemos tempo, eficiência e teremos mais recursos nas nossas cidades do interior do país.
O texto principal da proposta de LDO foi aprovado na Câmara com ampla folga, 444 votos a favor e apenas 10 contrários. O PSOL reclamou da votação das leis orçamentárias antes da apreciação de vetos presidenciais a outras propostas aprovadas por deputados e senadores. De acordo com o regimento, os vetos deveriam trancar a pauta de votação do Congresso. Além disso, a líder do PSOL, deputada Sânia Bonfim, de São Paulo, criticou o conteúdo da proposta de lei de diretrizes orçamentárias.
Essa LDO ela é muito ruim em muitos aspectos. A previsão de redução de recursos para a área da saúde. Nós estamos no contexto de plena pandemia que já matou mais de 180 mil brasileiros. Não tem explícito que vai haver verba exclusivamente para o tema da vacinação.
O relator Irajá Abreu informou que os recursos para o plano de vacinação federal serão definidos na proposta de orçamento anual. Outros partidos de oposição argumentaram que é fundamental aprovar a LDO a fim de se evitar o caos orçamentário em 2021. Vice-líder do PT, o deputado Rogério Correia, de Minas Gerais, reclamou da não previsão de recursos para a substituição do auxílio emergencial durante a pandemia e de outras emendas do partido não acatadas no texto final da LDO.
Ganho real do salário mínimo não foi acatado pelo relator. Claro que orientado pelo governo. Orçamento autorizado da saúde, orçamento da educação corrigido pela inflação e pelo crescimento popular. Também não foi acatado pelo relator.
Líderes de vários partidos também se queixaram da não instalação da Comissão Mista de Orçamento, responsável pelos debates e negociações prévias das leis orçamentárias. Já o vice-líder do governo no Congresso, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, preferiu destacar o esforço do parlamento para a aprovação da LDO.
De fato, não houve costumeiro debate na Comissão de Orçamento, que esse período de pandemia fez com que as comissões também não estivessem atuando de forma regular. Por outro lado, nós estamos passando por um momento de crise fiscal. Está sendo realizado um esforço enorme para o ajuste e a organização das contas públicas, para que o orçamento que será votado no ano que vem possa ter essas diretrizes que efetivamente estão muito boas.
Além da proposta de LDO, deputados e senadores aprovaram um crédito especial de 4 bilhões de reais para a União quitar compensações de perdas tributárias de estados e municípios relativos à chamada Lei Candir. O mesmo texto garante 106 milhões de reais para a Receita Federal e o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, afirma que, com a justificativa da pandemia, o Congresso decidiu que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias fosse direto para discussão em plenário, sem passar por comissão. Para ele, a decisão nada tem a ver com a pandemia, mas sim com disputas políticas. De acordo com o deputado, o Congresso desrespeitou o texto constitucional.
Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, concorda que a decisão de não discutir o projeto da LDO na Comissão Mista de Orçamento fere a Constituição. Na visão do deputado, a demora na instalação do colegiado se deveu apenas por uma decisão política e disputa de poder. Ele diz que o Novo não admitirá que a lei orçamentária seja votada sem passar pela Comissão Mista.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, também critica a falta de debates para aprovação da LDO e diz que a proposta é insuficiente para a realidade do país. O deputado lamenta que não tenha sido instalada a Comissão Mista de Orçamento. No entanto, ele parabeniza o relator por acolher emenda que inclui entre as diretrizes o programa de vacinação contra a Covid.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, defende que os recursos para a campanha de vacinação contra a Covid possam ser feitos por crédito extraordinário, o que não entraria no teto de gastos. Segundo o deputado, seria uma surpresa o próprio governo rejeitar a sugestão. Ele entende que garantir dinheiro para a vacina é um desafio para toda a sociedade.
Justiça.
Professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, lembra da campanha mundial 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, ressaltando o papel fundamental da Câmara com a votação de 10 matérias relacionadas ao tema. Entre os projetos aprovados, ela destaca a criação e a garantia de recursos específicos para o uso do Fundo de Segurança Pública no combate a esse tipo de violência.
Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, defende a aprovação da proposta que permite o cumprimento da pena após condenação em segunda instância. O deputado lamenta que a matéria não tenha sido votada neste ano devido à Covid-19, mas cobra do parlamento compromisso com a pauta a partir do ano que vem. Ele acredita que a aprovação da PEC será um importante passo rumo ao fim da impunidade no país.
Homenagem.
Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, celebra a homenagem feita pela Câmara batizando plenários da casa com nomes de algumas mulheres que se destacaram na história do Brasil. Ela ressalta a escolha de Ceci Cunha para o nome do plenário 2. A congressista lembra a história da ex-deputada alagoana Ceci Cunha, assassinada em 1998 em crime encomendado por seu suplente com o objetivo de assumir a vaga no parlamento.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também celebra a homenagem da Câmara a diversas mulheres que se destacaram na história do Brasil, batizando plenários da casa com nomes como da ex-deputada federal Ceci Cunha e da líder quilombola Tereza de Benguela.
José Rocha, do PL da Bahia, manifesta profundo pesar pela morte da ex-prefeita de Barra da Estiva, Lúcia Viana, aos 75 anos. O deputado registra condolências aos familiares e destaca as ações realizadas pela prefeita nos mandatos de 2004 e 2008 e diz que até hoje o trabalho de Lúcia Viana é reconhecido pela população da cidade.
Ciência e tecnologia.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, elogia a decisão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de criar um grupo de trabalho para acompanhar a implantação da internet 5G no Brasil. O sistema é considerado um dos principais marcos da revolução tecnológica em curso no mundo e um vetor fundamental de crescimento no país. A deputada reitera que o Brasil não pode aceitar, sob hipótese nenhuma, que questões ideológicas interfiram no debate.
Perpétua Almeida cita nota de Conexis Brasil Digital, sindicato que representa as principais operadoras de telecomunicações do país, alertando que as incertezas geradas pelo processo de licitação podem impactar o desempenho do setor. Segundo o sindicato, eventuais restrições podem provocar desequilíbrio de custos e atrasos no processo de avanço tecnológico no Brasil.
Zé Neto, do PT da Bahia, cobra urgente votação de projeto de sua autoria que prevê a distribuição gratuita de computadores com acesso à internet de qualidade para alunos da rede pública municipal, estadual e federal e das escolas sem fins lucrativos voltadas às pessoas com deficiência.
Para permitir a implementação da medida, Zé Neto defende o uso dos recursos do FUST, que é o Fundo das Telecomunicações e que, segundo o deputado, conta com mais de 23 bilhões de reais. Ele argumenta que é preciso ter no ensino público uma ferramenta que realmente construa a educação em todo o Brasil.
Presidência.
Em entrevista coletiva concedida hoje pela manhã na residência oficial, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o parlamento mostrou liderança e responsabilidade no enfrentamento à pandemia de Covid-19.
Maia também criticou a gestão do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Segundo o presidente, a falta de organização e a incompetência da gestão do ministro podem comprometer uma solução para a vacina contra o coronavírus. Acompanhe mais detalhes com Luiz Gustavo Xavier.
O presidente Rodrigo Maia afirmou que a Câmara mostrou uma enorme capacidade de liderança no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Segundo ele, foi uma demonstração de apoio e responsabilidade de todo o parlamento, sobretudo na votação da chamada PEC da Guerra, um instrumento legal produzido pela Câmara e que flexibilizou regras fiscais para autorizar despesas no combate à pandemia. Maia concedeu entrevista coletiva após um café da manhã para jornalistas nesta quarta-feira na residência oficial.
No ano de 2020, comandou, né, esse processo no momento em que o presidente negava a pandemia e que o ministro da Economia ficou um mês no Rio de Janeiro.
Maia também destacou outras propostas aprovadas pela Câmara, como a melhoria das medidas provisórias de crédito e de contrato de trabalho, incentivos à cultura e ao esporte, a lei de falência, a lei da cabotagem e o projeto de lei complementar aprovado essa semana, que diminui as exigências de outras medidas que o Estado deverá seguir para aderir ao regime de recuperação fiscal. Maia reafirmou o interesse de votar ainda este ano uma parte da reforma tributária, que unifica o PIS/PASEP e a COFINS em um novo imposto chamado de Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, CBS. Por se tratar de um projeto de lei e, portanto, necessitar apenas de maioria simples, Maia acredita que é possível votar a proposição.
Talvez o projeto de lei seja um primeiro passo, uma primeira sinalização para aquilo que a gente pretende no parlamento, que é sempre construir uma maior segurança jurídica e um melhor ambiente de negócio para o setor privado brasileiro voltar, ou empresas estrangeiras possam voltar a investir com mais segurança no país.
Maia também afirmou que a falta de organização e a incompetência da gestão do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, podem comprometer uma solução para a vacina e aumentar o número de mortos infectados no país.
Eu acho que os militares, eles são sempre preparados para comandar e não para liderar. Por isso, apesar de toda a competência e boa vontade dos ministros militares que estão no Palácio, há sempre uma maior dificuldade. É claro que o maior problema hoje em relação a questão de um militar é a questão do ministro da Saúde, que vai muito mal. Eu acho que ele se perdeu na gestão do Ministério. Em relação à questão da logística, que diziam que era o forte dele, até agora não apresentou nada organizado para vacina, para nada.
Por fim, Maia criticou mais uma vez o governo por abandonar a agenda do ajuste fiscal e do controle das despesas públicas. Na avaliação do presidente da Câmara, a pauta defendida pelo ministro Paulo Guedes é minoritária no governo, que hoje busca uma agenda mais expansionista nos gastos. Maia afirmou que o governo abandonou os chamados gatilhos fiscais e parece ter abandonado também a reforma administrativa. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.